Ideias feitas. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. É incontornável, Alberto. Temos aqui os desenvolvimentos da Operação Influencer, tema da tua crónica de hoje. Olá.
Olá, Vanessa. Boa tarde. Sim, não vou falar dos desenvolvimentos particularmente ditos, já toda a gente conhece, sabe o que o Tribunal da Relação de Lisboa disse sobre as investidas, digamos, do Ministério Público e da Procuradoria-Geral. Não é isso que me... Que me compete dissertar aqui, preferia falar sobre uma lenda que se começa a espalhar, ou que já vinha de trás, mas que agora ganha nova força, que é a lenda de que o Dr. Costa caiu por causa de um parágrafo, ou seja, este parágrafo encerra em si toda uma cabala, uma conspiração, com muitas ramificações, ou pelo menos algumas, destinadas ou dedicadas a derrubar o governo que assim caiu injustamente. Eu gostaria de lembrar que, além de mentirosa, esta lenda serve duas funções. Uma delas é... esta lenda serve duas funções, mas é mentirosa. Assim é que é. Ou seja, o Dr. Costa não caiu, não foi corrido, não foi alvo de uma cabala, muito menos por causa de um parágrafo. O Dr. Costa demitiu-se. Esse é um ponto, independentemente do que o processo, do que acontecerá com o processo daqui para a frente, do que aconteceu com o processo até agora, a verdade é que o Dr. Costa é que se demitiu. E demitiu-se de forma tão airosa e tão prestável, no sentido exato do termo, que uma pessoa até fica a pensar se a admissão não terá sido, ou a história da Operação Influencer não terá sido um pretexto que o Dr. Costa aproveitou para se pôr ao largo. E visto, se somarmos a isso, ainda por cima, a escolha do sucessor dentro do PS, que foi uma escolha, acho que não é muito polémico classificá-la de desastrada, e o tipo de campanha que o sucessor do Dr. Costa fez, ele e toda a entourage do PS, o tipo de campanha que para as legislativas, para as últimas legislativas, que também não andou muito longe dali do desastroso, dá para ficar com a impressão, ou com uma suspeita pelo menos, de que o PS não estava muito interessado em continuar no poder nos tempos mais próximos. Isto é apenas eu não sou muito de teorias da conspiração, mas às vezes existem. Esta é uma teoria da conspiração que me parece mais plausível do que a ideia de que o Ministério Público e a Procuradora-Geral, aliás, designada pelo PS, indicada pelo PS, e o Presidente da República e mais não sei quem, todos conspiraram para derrubar o governo. Não acho que isso tenha acontecido todo. Outra possibilidade, não sei, de facto. Agora, o problema desta lenda de que o Dr. Costa caiu por causa de um parágrafo tem uma consequência, para mim, mais perigosa, para mim e acho que para o país, que é o facto de querer apagar e fazer esquecer o que foram destes oito anos de governação socialista. Ou seja, centra-se a atenção no facto de que um governo absolutamente, não só legítimo, como impoluto e até excelente, para algumas pessoas, caiu por causa de, lá está, da eventual cabala. Ora, isso faz, manda para debaixo e envia para debaixo do tapete oito anos que, a meu ver, deveriam ter, ao longo desses oito anos aconteceram muitas coisas, mais do que suficientes, para que o governo tivesse caído, mesmo em termos formais. Ou seja, a Constituição diz que o Presidente da República pode demitir um governo caso não esteja assegurado o regular funcionamento das instituições. Eu acho que em muitas circunstâncias, em muitas fases, em muitos momentos deste governo, não estiveram, de facto, assegurado o regular funcionamento das instituições. Não vale a pena enumerar, mas na saúde, com a Covid e sem a Covid, o que se passou no SNS, a repulsa ideológica pelo setor privado, na educação, na própria justiça, por irónico que pareça, na economia, na propriedade, nos dinheiros públicos, basta lembrar o que aconteceu com a TAP, nas inúmeras demonstrações de compadrio, de nepotismo, e depois, sobre tudo isto, na forma, ou até na informalidade com que com que este governo e os seus respectivos titulares ridicularizaram as instituições, quer dizer, que muitíssimo para lá está do seu regular funcionamento, que é o critério, como disse há pouco, constitucional para que um Presidente da República mantenha um governo em funções. Ou seja, acho que este governo, o Dr. Costa e os seus, proporcionaram uma série de pretextos para que o governo caísse. Por um lado, a bem do país, e aí é uma posição política, porque eu acho que o governo estava a fazer mal ao país e fez mal ao país em muitas circunstâncias e em muitos setores e em praticamente tudo em que mexeu. E por outro lado, em termos mesmo formais, o governo foi mantido, todos nos lembramos, o que aconteceu com o Dr. Sampaio e o Dr. Santana Lopes, comparado com o que aconteceu tantos episódios destes 8 anos, quer dizer, é absolutamente insignificante. E, curiosamente, ou nem por isso, quem permitiu que o governo, que estes governos do Dr. Costa passassem por tudo e cometessem tudo em plena impunidade foi o próprio professor Marcelo, que agora, por acaso, ou não por acaso, se vê acusado de envolvimento na tal cabala para derrubar o Dr. Costa. É evidente que o Dr. Marcelo, hoje ou ontem, já, acho que foi ontem, veio dizer que quando conheceu a decisão do Tribunal, o acordo do Tribunal da Relação, que já está a imaginar o Dr. Costa num lugar europeu de destaque, ou qualquer coisa assim, não estou a citar exatamente. Ou seja, o professor Marcelo continua a fazer, parece-me que as vontades todas do Dr. Costa, como fez ao longo destes 8 anos. O professor Marcelo, como Presidente da República, cuja função, a meu ver, também descredibilizou, tinha tido a obrigação, em muitos momentos, de ter enxutado este governo por muitos motivos. Não o fez. Não o fez, e que quem acabou por se enxutar, auto-enxutar, foi o próprio Dr. Costa, a pretexto ou não do tal parágrafo. Eu acho que a pretexto do parágrafo, e com objetivos muito distintos e que ultrapassavam em muito as questões jurídicas e ligadas ao parágrafo e aos 70 e tal mil euros guardados no meio lá de uns livros. Acho que isto serviu ao Dr. Costa e agora o PS manda espalhar umas lendas para que isto sirva também para abrir caminho a um regresso do PS ao poder, quando isso lhes der jeito, quando isso lhes for conveniente, quando, mais uma vez, a direita, ou que passa por direita em Portugal, ficar tratar de lidar com os escombros, com as ruínas que o PS deixa, e depois o PS volta outra vez numa posição desafogada, ou relativamente desafogada e salvífica, para o poder, para nos poder orientar e guiar rumo às luzes. Tem sido sempre assim e acho que desta vez até é capaz disso acontecer de forma mais rápida do que noutras ocasiões.
Costa devia ter caído muito antes do parágrafo, entre aspas, título do Ideias Feitas do Alberto Gonçalves. Amanhã, Nova Crónica. Alberto, até lá.
Até amanhã, Vanessa.
Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.
BPI apresenta Tutorial Como Dar um Impulso. Primeiro, escolha bem a árvore. Segundo, dê um impulso e aguente firme. Terceiro, confie no embalo e conquiste o topo. E lembre-se, aqueles que nos inspiram são também os que nos dão o primeiro impulso. O que esquecemos na vida, podemos encontrar num banco. Banco BPI-SA. Grupo CaixaBank.
Ouve lá, já soubeste do Malaquias? Vendeu tudo o que tinha e foi viver para uma gruta, vê lá tu.
Uma gruta? A sério?
Sim, a 80 km da povoação mais próxima. Vive de sandálias, uma túnica, parece um ermita.
Como é que sabes?
Tivemos a jogar online.
A jogar online? Então mas ele tem net?
Já. Um cajado, duas ovelhas e Wi-Fi.
Impossível teres boa net? Não há impossíveis para nós. Adere ao Wi-Fi Total e experimente em casa uma net instalada por profissionais. Nós.
O 25 de Abril está aí à porta, mas sabemos verdadeiramente o que foi a revolução? Rui Ramos regressa à Academia Observador com 4 perguntas sobre o 25 de Abril. Do papel do Partido Comunista ao significado do 25 de Novembro. Um curso de 6 horas, de 2 a 24 de Abril, a que pode assistir online ou presencialmente. Inscreva-se em academia.observador.pt.
Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
São 6:33.